agora na Rádio UFSCar. Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Boa noite, ouvintes da Rádio UFSCar. Eu sou o Henrique Afonso de André e a partir de agora você ouve o Memória do Esporte, programa onde contamos a história esportiva de um jeito diferente. Lembrando que você ouve aqui pelos 95,3, pelo site da Rádio UFSCar, www.radio.ufscar.br, pelo aplicativo, também pelo Facebook, você acompanha as atualizações do programa, pelo Instagram, Memória do Esporte 953. Na semana passada, relembramos a campanha da Chapecoense no título da Sul-Americana de 2016. Lembramos os gols, as atuações gigantescas do Danilo. No programa dessa semana, vamos relembrar com carinho de duas vítimas do voo Lamia 2933, que essa semana completa 2 anos. Os companheiros nossos de imprensa que morreram. Na semana passada, a gente pôde ouvir um pouco do Rafael Reise, foi o único sobrevivente da imprensa que até hoje empresta sua voz aos jogos da Chapecoense lá pela Rádio Oeste Capital de Chapecó. Foram 20 vítimas fatais da imprensa. Vamos nomeá-las todas. Do Diário Catarinense, André Podiak, da Rádio Chapecó, Douglas Dornelles, Fernando Doesse Chardong, da Rádio Oeste Capital, Renan Anholim, da Rádio Supercondá, o Edson Ebellini, o narrador Gelson Galiotto, da RBS, o Bruno Mauri da Silva, o Djalma Araújo Neto e o repórter Giovanni Klein. Da RCI TV, o Jacir Bivati. Da Globo, o Ari de Araújo Júnior, o Guilherme Vanderlars, que era produtor, e os repórteres Guilherme Marques e Laion Espíndola. Da Fox Sports, morreram o técnico Lilácio Pereira Júnior, o cinegrafista Rodrigo Santana Gonçalves, o repórter Vitorino Chermon, os comentaristas Paulo Júlio Clemã e Mário Sérgio, e o narrador Deva Pascovitch. E a esses dois últimos que dedicamos o programa de hoje. Mário Sérgio Pontes de Paiva, batizado por Osmar Santos como Rei do Gatilho e por Silvio Luiz como comentarista calibre 38 do futebol brasileiro, foi um craque de bola, foi campeão por vários dos times que passou e era depois que ele deixou de ser jogador, ele se tornou técnico, passou por muitos times. Ele lançou um monte de jogador, a gente tava comentando fora do ar, do Zé Elias. Vocês procurem no YouTube uma entrevista do Zé Elias sobre o Mário Sérgio, que é emocionante, né? Foi campeão pelo Vitória, Fluminense, São Paulo, Inter, foi campeão brasileiro pelo Inter, né? Pelo Grêmio foi campeão do mundo, passou pelo Palmeiras, pelo Botafogo, pelo Rosário Central, pela Ponte Preta, jogou pela seleção brasileira. Nós vamos ouvir agora a narração do primeiro gol do Mário Sérgio pelo Internacional na sua estreia contra o Brasil de Pelotas.
Gol do Internacional, Mário Sérgio! Jogada toda ela pelo setor direito com João Carlos. O cruzamento saiu, Mário Sérgio de primeira na sua estreia na equipe do Internacional.
Mário Sérgio era um grande jogador, mas ele não teve uma carreira mais brilhante ainda por 3 motivos. Ele não abaixava a cabeça para cartola, brigava por causa de atraso de salário, de condições de trabalho. O outro motivo foi um caso de doping, até hoje mal contado, que alguns repórteres dizem que foi uma armação que aconteceu e tal. Não vamos falar disso hoje. E a outra razão tem a ver com o seu apelido, esses que eu falei. O Rei do Gatilho, o calibre 38, né? O que que aconteceu? Em São José dos Campos, teve uma briga ali no ônibus, quando ele jogava pelo São Paulo, e ele resolveu do jeito dele. Vamos ouvir o próprio Mário Sérgio contando essa história.
Nós fomos jogar em São José, e aí, depois do jogo, nós perdemos 1-0. Esse jogo é um jogo fundamental, porque nós jogamos a quarta de final. E na época eu andava sempre armado, eu tinha porte de arma, andava armado sempre. E aí, houve uma discussão, e eu nem estava participando da discussão. E o Marinho Chagas batendo boca com os caras, em discussão, os caras sacudindo o ônibus, querendo entrar no ônibus, umas 30 pessoas. E aí eu fui, o Marinho foi, discutiu com o cara e foi na minha mala, que ele sabia que eu andava armado, e pegou a arma. Aí quando ele chegou, eu fui tomar a arma da mão dele, e aí você queima, peguei a arma, o cara falou, ah, isso aí só tira na mão de homem. Aí eu atirei em cima do cara, pra baixo, assim, pro chão, atirei em cima do cara. E quando eu atirei, caíram uns 5. Eu sentei na cadeira e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz, meu Deus? Eu fui levantar, falei, pô, fui ver, graças a Deus, não tinha ninguém, todo mundo fugiu. Mas aí o Dalmo Pessoa viu todo o lance, ele foi na delegacia e prestou queixa contra mim. E aí os policiais entraram no ônibus e a gente tinha guardado a arma dentro da geladeira. Ô, cadê a arma? Cadê? Não, foi uma garrafa que quebrou, não sei o que, os caras revistando, encontraram e liberaram, a gente foi embora. Tive inquérito, eu fui dois anos eu fui prestar depoimento lá em São José, então eu chegava lá, os caras na delegacia me barbarizavam, os caras falavam, rapaz, nós, se sair, a gente só pode te dar proteção até a saída da cidade. Depois a gente não pode fazer mais nada, por ficar tremendo de medo. Mas nunca aconteceu nada. E criou-se esse apelido de Rei do Gatilho por causa do Osmar Santos. Inclusive no dia do segundo jogo do São José, que foi aqui no Morumbi, nós ganhamos para 3-2, ou acho que foi 3-2. E na escalação, até o rapaz que botava a escalação lá, que era responsável pelo placar, ele foi mandado embora porque ele botou o Rei do Gatilho na hora que saiu meu número, a diretoria demitiu ele. Então aí pegou o apelido por causa do Osmar Santos. Foi a única vez que eu usei uma arma assim de usar contra alguém. Eu sempre usei, mas para minha proteção. Tinha várias armas. Andava em tudo que era lugar, sempre andei armado. Porque eu tinha uma verdadeira coleção de armas, tinha armas de tudo que era jeito, tudo que era tipo. Eu gostava, frequentava o estande de tiro com o Careca lá em Campinas, quando eu joguei na Ponte Preta, o Careca, a gente tava sempre junto. Agora não tem mais porte, né? Agora, se eu vou te ser sincero, eu sou favorável, quando o Estado não te dá segurança, eu sou favorável a você ter o direito de se defender. Isso eu sou. Sei que isso vai ser politicamente incorreto o que eu estou falando, mas é o que eu penso. Se o Estado não te dá essa condição, eu acho injusto você não ter a mínima possibilidade de se defender quando um ladrão, um bandido se aproxima, principalmente quando você está com a sua família.
Nesta mesma época, o Mário Sérgio deu um espetáculo, marcando 2 gols, sendo o último de chaleira. Na vitória do São Paulo por 6-2 contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro de 81. Vamos ouvir esses 2 golaços na narração de José Carlos Cicarelli pela TV Cultura. Infelizmente, nesse gol de chaleira, os cronistas ficaram um pouco perdidos pela rapidez do lance. Procurem no YouTube esse jogo, São Paulo 6, Palmeiras 2. Vocês vão ver a classe com que o Mário Sérgio jogava.
Vitor Hugo e Getúlio. Boa jogada do Getúlio, hein? No meio para Serginho. Protegeu, foi o Mário Sérgio. Pode fazer, bateu. Golaço! Mário Sérgio, número 11! Depois de uma excelente jogada do Getúlio. A tabela prende o lançamento para Mário Sérgio. Chutou cruzado, batendo totalmente o goleiro Gilmar. São Paulo 2, Palmeiras 1 no Morumbi. Everton. Preparado o Getúlio. Cobrado o escanteio, foi Everton. Gol! Mário Sérgio.
Toinho sempre dá uma de treinador aí. Quem foi que fez esse gol, Toinho?
Me parece Mário Sérgio ou Paulo César, um dos dois que tinha um bolo de jogadores na minha frente.
24 do tempo.
Quem dificilmente ficava perdido narrando gols era Devair Pascoalon, mais conhecido como Deva Pascovitch. Nascido em Monte Aprazível, aliás, não existe criador maior de bons narradores que o interior do estado de São Paulo, principalmente no norte, noroeste ali naquela região, né? É uma tradição daquela região mandar bons... Bom, vamos falar alguns, né? Fiore Gilhote, Osmar Santos... o próprio Deva Pascovitch, a família toda do Osmar Santos, realmente tem um criador ali, né? São José do Rio Preto, né? Após passar por várias rádios do interior como locutor, O torcedor do Santos deu seu pulo do gato quando começou a narrar jogos do IP Jales, time de basquete da década de 90. Em 93, ele foi para a TV Manchete, narrar basquete e futebol, e passou para o Sport TV um ano depois, ou dois, onde trabalhou até 2004. Em 2005, ele foi para a CBN, onde se firmou como um dos melhores narradores do rádio brasileiro. CBN, aliás, se tornou um dos grandes negócios do Deva Pascovitch, porque ele fundou lá em 2014, ele comprou uma rádio lá em Rio Preto e transformou na CBN Grandes Lagos. E aí ele foi comprando outras rádios menores em Tanabi, em Catanduva. E ele tinha, né, uma rede de 5 rádios ali no norte de São Paulo, todas retransmissoras da CBN. Em 2006, o Deva Pascovitch teve um câncer intestinal que lutou até 2009. Ele precisou fazer quimioterapia, ele ficou muito debilitado, mas conseguiu salvar. Em 2005, ele voltou à TV, deixando o posto de narrador da CBN e foi para Fox Sports. E ele foi a voz da campanha da Chapecoense 2016 e acabou, por isso, tendo a sua vida interrompida no voo que essa semana faz 2 anos. Como homenagem a esse grande narrador que teve a vida e a carreira interrompida, vamos ouvir narrações do Deva dos grandes de São Paulo aqui. O primeiro, nós vamos ouvir o Deva narrando o petardo do Marcos Assunção, que bateu no Betinho, que deu ao Palmeiras o bicampeonato da Copa do Brasil em 2012.
João Vitor subiu, abre para bater pro gol, é boa abertura, lá vem Verdão, se mandou na ponta direita, Macia pega, domina, bate pra cima, se passou com o marcador, não foi nada, se espalhou, bateu falta. O juiz toca uma falta na entrada da grande área e volta a bater desespero do torcedor do Coxa. Olha aqui, mude de lado, mude de lado. É praticamente na mesma posição, só que do outro lado de onde saiu o gol do Coxa, André Sanches.
Muito contestável, né? Eu não marcaria essa falta em cima do Mazinho. Mazinho protegeu e o Roberto desarmou na bola. Para mim, lance limpo, Deva.
Assunção vai mandar pro gol, mandou a bola venenosa no desvio. Gol! O outro lado do estádio, torcedores de verde também vibram e vibram muito nesse momento aqui. Dos gols do Palmeiras saíram desse lance aí, ó. O lance de bola parada, porque o Palmeiras tem Assunção, porque o Palmeiras tem um cara com um pé direito extremamente calibrado. Ele bate na bola, a bola passa pela barreira e vai movendo o pé da trave do lado direito. Vibra Luiz Felipe Scolari, vibra os palmeirenses. Explodiu de alegria o torcedor do Verdão. Betinho também comemora, teria tocado por último, Betinho, ele agradece. Assunção bate a falta. Um silêncio incrível nesse momento do Couto Pereira. Resta saber pra quem que ele vai dar o gol. Ou pro Marcos Assunção ou pro Betinho. Você, Nascentes, daria pra quem? Pro Betinho ou pra Assunção, Nascentes?
Também em 2012, um tempinho depois, o Deva narrou do Japão o título mundial do Corinthians contra o Chelsea. Em 16 de dezembro de 2012, mais especificamente, o gol de Paolo Guerreiro no Peter Cech. Vamos ouvi-lo narrando o gol e os momentos finais da partida.
Paulinho tocou de cabeça, a bola voltou para ele. Invadiu a grande área, voltou, bate no gol, Danilo. Limpou cara a cara, voltou pro gol. Vai entrando, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. Gol, 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 gol. Gol! Paulinho Corrêa. Paulinho no toque sensacional pelo meio. Tá vendo ali? Linda do time corintiano. Paulinho, Danilo, bateu pro gol. E o Guerreiro ataca a bola em cima do Ramires e meteu de cabeça pro fundo do gol. Marca de 24 minutos jogados agora aqui no Corrêa. Muito emocional o Stadium. Paulo Guerreiro, você fez a diferença mais uma vez. Você foi sensacional, Guerreiro. Você foi espetacular, Guerreiro. Pode ter marcado o gol mais importante dos 102 anos de história da equipe corintiana. O Corinthians aberto para o mundo. O Corinthians se expõe, escancara sua marca tão forte no Brasil para o mundo inteiro. Paulo Guerreiro marca. Corinthians sensacional, vivo do jogo. Corinthians mais vivo do que nunca. Corinthians 1, Chelsea 0. Vai apitar. Apitou. Lados aqui do estádio internacional em Yokohama. Explode o torcedor corintiano que momento único, histórico, com todos os méritos, jogando de igual para igual. O Corinthians é campeão do mundo de futebol. Pra cima do Chelsea, campeão da UEFA Champions League. Espetacular a façanha corintiana. Irretocável a conquista corintiana.
Deva Pascovitch narrou em 2005 também pela CBN o tri da Libertadores do São Paulo Futebol Clube. Vamos ouvir os quatro gols são paulinos naquela noite memorável.
Já colocou cobrança aberta aqui, que sabe no toque de cabeça.
Deva Pascovitch evitava narrar jogos decisivos do Santos porque era o seu time do coração. Ele disse que uma única vez ele ficou chateado em narrar um gol, justamente um do Corinthians contra o Santos na Libertadores 2012. É uma narração, vocês podem procurar até no YouTube. Ele nem narra o gol, ele começa a elogiar o Danilo e só depois ele grita gol, né? Então ele evitava. Mas em 2007, na final do Paulistão, o Deva Pascovitch narrou assim o título paulista do Santos.
Escanteio pro time da Vila Matéria pela direita. Vai chegar Pedrinho, o jogo esquenta aqui no Morumbi. Pedrinho pra bola. Adailton marca a presença ofensiva. Vai chegar também o Ávalos. Cobrança feita meio da área. Olha o gol! Você é um excelente goleiro, Luiz, mas desta vez não deu. Olha o Santos para botar pressão no jogo. Santos 1, São Caetano 0. Olha o Santos disparando, o Kleber puxou pela ponta, pode fazer o lançamento. Esperando o balanço, o lançamento na área, partiu, vai para ele, tocou de cabeça. Moraes passando pela linha da bola no último estágio. Ele conseguiu o contato de cabeça com a bola empurrando no canto esquerdo embaixo de Luiz, que já tinha passado do lance. A bola entra. Marca de 40, de 37, 22 jogadas agora, segundo tempo. Olha só o que você fez, Moraes. Uma festa linda aqui no Morumbi. Desíntico se encanta de vez a torcida santista. Santos 2, São Caetano 0.
Para terminar, vamos fechar o programa com o último gol narrado pelo Deva Pascovici. Lá em Almagro, na Argentina, o gol de empate da Chapecoense contra o San Lorenzo, e que pelo placar agregado, qualificado, levou o time catarinense à final, que nunca foi disputado. Vamos ouvir.
Vem bola recuada de novo ali, toca na frente, vai tentar de primeira, lance normal, não teve falta não, recupera a posse de bola, Chape, vai Chape! Opa, que isso, fizeram uma salada no Thiaguinho ali, o juizão estava acompanhando tudo de perto dele. Vem de novo a Chape, quem sabe agora a Denner, boa Denner, vem lançamento, bola para a área, tentou Rangel, sobrou, limpou o lance, abriu, gol! Jogada sensacional do Denner passando pela esquerda. Ele fez o lançamento. Que jogada sensacional. Vai das lágrimas o Jimenez. Olha a jogada pela esquerda. Veja o Denner passando. O lançamento saiu. A bola sobrou. Um domínio. Um giro fatal. Torrico não viu a bola. Por baixo do goleiro argentino para empatar o jogo. Olha o tamanho da sua conquista, Chape, com esse gol marcado fora de casa. Boa, Chape, boa, Chape, boa, Chape.
Esse foi o Memória do Esporte, produzido e apresentado por Henrique Afonso e André, e na técnica, o Paulo Prata. Você pode ouvir esse programa novamente pelo podcast disponível no site e no aplicativo da Rádio Fiscar. Também pode nos acompanhar no Facebook e no Instagram, Memória do Esporte 953. Pode também nos mandar um e-mail, memoriadoesporte953@gmail.com. Até a semana que vem com o último Memória do Esporte do ano 2018. Um fraternal abraço e até a semana que vem. Rádio Fiscar 95,3. escute diferente.
Você escutou Memória do Esporte, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.